Você está no Criador e Criatura, o seu podcast sobre criação de conteúdo na internet. Siga nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como arroba Criador e Criatura Podcast e no Twitter como arroba Criador Podcast. Nós estamos nas principais plataformas de áudio e você pode apoiar esse projeto através do catarse.me/livelamblé. Então, bora começar esse episódio! Sejam bem-vindos ao Criador e Criatura, o seu podcast sobre produção de conteúdo. Eu sou a Lívia Lamblé, estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé e também no podcast Postei e Saí Correndo. Hoje temos a presença ilustre de Fábio Cruz. Fábio é comunicador, host do podcast Tá Mutado e do videocast Pode Dar Play. Além disso, ele é coordenador de projetos digitais na Play 9. Chique! Fábio, seja muito bem-vindo ao Criador e Criatura. Muito obrigada por você ter aceito o convite.
Ai, Lívia, eu que agradeço. Oi, gente, tudo bom com vocês? Nossa, fiquei feliz, achei linda a apresentação. Eu falei, né? Eu fico tímido quando tem apresentação.
Ah, eu gosto de falar o que os meus convidados fazem, sabe? Porque eu acho importante. Porque as pessoas acham que produtor de conteúdo é só bagunça,
não,
né?
E não faz... Muita gente acha que criador de conteúdo só tá ali vivendo de internet, não faz nada. Só que a pessoa esquece que existe todo um trabalho...
Profissional.
Não, assim, eu não desprofissionalizo o criador de conteúdo. A galera tá ali fazendo dela e ganhando dinheiro dela e tal. Só que tipo, tem aquele lance de agência. Então, eu hoje trabalho Sim. numa agência. Então, eu crio conteúdo nas horas vagas ali. Aí, crio uma gaveta de conteúdo. E as outras horas eu tô trabalhando. Tô gravando meu podcast. Tô trabalhando no videocast, na agência. E avaliando coisas e aprovando coisas. Então, assim...
É muita coisa.
Muita coisa, muita coisa. Se parar... É engraçado, eu nunca parei pra pensar, Lívia. Agora você me despertou isso na cabeça. De parar pra pensar o tanto de coisa que acontece e a gente nem percebe. Vai acontecer.
Não percebe, não percebe. E aproveita então e já fala as suas redes pro pessoal já te seguir.
Ai, tudo. Olha, eu sou o arroba Eu Sou Fabão, aumentativo de Fábio, no Instagram, no Twitter, até no LinkedIn também. Se você colocar LinkedIn/EuSouFabão, já aparece lá. E eu tô toda quarta-feira no Pod da Play, no YouTube, em todas as plataformas de áudio, que é um videocast no YouTube e no Spotify, e nas outras plataformas é um podcast. E tô no Tá Mutado toda segunda-feira, ao meio-dia, em todas as plataformas de áudio e, em breve, plataformas de vídeo. Isso daí
ninguém sabe. Que legal! Olha só, em primeira mão, amei. Ô, Fábio, então vou começar te perguntando do princípio. Como é que foi a sua relação de criar conteúdo pra internet? Como que você começou isso?
Então, eu comecei, eu acho que como a maioria da galera que tá chegando agora na internet, que foi no meio da pandemia, né? Dentro de casa, você fica naquilo de... O que que eu vou fazer? Assim, eu trabalhava em outra agência, só que eu sempre tive uma vontade muito grande de me comunicar. Eu queria muito falar sobre o quê, sobre várias coisas. Eu queria falar, eu era essa pessoa que queria falar.
E só você que... já era comunicador?
Então, ainda não. Eu assim, era, mas ainda não tinha tomado pra mim, assumido pra mim esse papel de comunicador. Porque eu acho que vai muito além do que, por exemplo, você chegar pra mim e falar, você é comunicador. Eu tenho que aceitar isso, eu tenho que tomar isso pra mim, né?
Entendi.
E aí, eu ainda não tinha tomado isso pra mim. Eu ouvia de muitas pessoas que eu tinha uma facilidade de me comunicar, uma facilidade de câmera, uma facilidade de, sabe... Só que eu nunca tinha assumido isso pra mim. Eu sempre achava que não, gente. Vocês estão viajando. E aí chegou a pandemia, eu em casa, assim, nos primeiros meses, eu em casa, tinha acabado de perder a minha mãe. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu trabalhava, tipo, de manhã até a noite e o restante do dia eu ficava, tipo, sabe, sem fazer nada. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, preciso produzir. E aí, eu comecei a criar conteúdo falando sobre fatos aleatórios de cinema e série. E aí...
Hã? Em qual rede?
No Instagram. Eu publicava no Instagram. E aí eu falei, cara, ainda não é isso, não sei o que que é. Só que há muito tempo atrás eu já tive um canal no YouTube, só que não foi pra frente. Eu falei, não sei
o que
que é. Já tive.
Qual era?
Ai, eu escondo isso a 7 chaves. Quem achar por aí me diz, me conta. Mas tem um canal aí no YouTube que eu escondo a 7 chaves. Porque eu era um adolescente, eu só... Nossa, um adolescente. E aí... Eu falei, bem, eu preciso começar a produzir. Passou o tempo, eu me mudei e tal. Dali eu já criava um conteúdo ali pro Instagram, fazendo um Reels, alguma coisa e tal. Eu me mudei, vim morar em Niterói. E aí eu conheci algumas pessoas que super deram apoio e falaram, cara, investe que tem alguma coisa aí em você que é natural. Não fica uma coisa mecânica, fica muito natural. Eu falei, cara, eu vou fazer um podcast. E aí, daí surgiu o... Não surgiu, tá mutado, né? Surgiu a ideia de um podcast. O que que ele seria, como ele seria, não sei.
Porque é difícil, né, a gente chegar no formato que a gente quer.
Muito. Você não sabe como você vai falar, se você vai adotar um personagem. Será que vai ser um episódio onde eu vou adotar um personagem?
Uhum.
Vai ser um episódio onde eu vou bater papo ali com a galera? Será que eu vou trazer temas relevantes? Será que eu não vou trazer temas relevantes? E aí eu fui ali buscando. E na época da pandemia, todo mundo remoto até hoje, né? Todo mundo remoto, trabalhando de casa. E a frase que a gente mais ouvia era, tá mutado aqui pra mim. Eu falei, gente, é isso. Tá mutado,
muito
porque
bom.
Querendo ou não tá mutado, né, a gente começa a ouvir muito essa palavra na pandemia, porém, a gente tá sempre ouvindo aí, quando você tá numa reunião online, a pessoa fala, o microfone tá fechado, e aí eu falei, cara, o legal do tá mutado é que a única coisa que meu podcast está é não mutado.
Sim.
Então é o contrário do tá mutado, então quando a pessoa fala, ué, tá mutado, vocês estão falando, eu falo, é isso, é o contrário, a gente trabalha na contramão. Porque o Tá Mutado é uma grande contramão. Porque é um cara preto, gay, que veio da favela falando sobre assuntos desde premiação do cinema até precisamos falar sobre a saúde da população negra nas favelas, sabe?
Isso é muito
então,
legal.
Isso é muito bacana, porque toda vez que eu vou criar alguma coisa, eu sempre penso, tipo, o que que o Fábio... de 10 anos atrás morando no Complexo do Alemão gostaria de ver, como é que ele gostaria de se sentir representado, do que ele gostaria de dar risada, e isso também com que eu já entendo que o público gosta, sabe? E aí surge essa ideia de criar conteúdo, flui, acontece, aí o resto é história.
Você já trabalhava com conteúdo na internet?
Já.
Em agência?
Já, eu cuidava da rede de uma famosa marca de telefonia. E aí eu ficava nessa troca, nessa parte criativa e tal.
Uhum.
Só que era muito longe do que eu crio agora. Porque era uma marca muito mais...
Engessada.
Tinha também algumas coisas ali que não podiam ser tocadas e tal. E o meu conteúdo, ele é muito mais aberto, né? Eu tô ali, ou às vezes eu tô debochando de uma situação... Ou eu tô debochando de uma situação e ao mesmo tempo batendo ali numa tecla de olha, isso daqui é errado, eu tô debochando disso aqui porque isso daqui é errado.
Uhum.
E em outros momentos eu tô debochando disso aqui porque isso daqui não faz sentido. Então, eu vou, na internet, eu vou encontrando a minha forma de me expressar ao mesmo tempo que eu vou alimentando umas redes, uma rede que era completamente diferente da minha forma de me expressar.
Sim, é muito interessante como que tem muita gente que hoje produz conteúdo que veio desse meio, né?
Sim.
E veio de agência.
Sim, muita gente.
Você acha que isso acaba impulsionando, assim, porque as pessoas cansaram desse modelo de agência e foram mais para a comunicação direta, assim, com o público? Ou você acha que isso, sei lá, está mudando? Tipo, porque a gente está vendo atualmente muitas marcas irem direto para os produtores de conteúdo,
uhum.
né? Elas até têm essa questão de ter social media e tal. Mas, hoje em dia, você praticamente tem os embaixadores das marcas,
uhum,
né?
Uhum.
E você acha que isso tá migrando, assim?
Olha, Lívia, eu acho que sim. Porque o que acontece? Cada vez mais, o criador de conteúdo tá se tornando a sua própria empresa, né?
Uhum.
Assim, não vou dizer que eu não tenho essa pretensão de, no futuro, o Tá Mutado ser a minha renda ou os meus projetos paralelos serem a minha renda e tal. Não vou dizer que
sim.
Não, porque eu acho que é o sonho de toda pessoa que começa um projeto, que esse projeto né, dê frutos e cresça.
É,
eu acho que o papel do criador de conteúdo, aí agora falando sobre a marca que procura o criador de conteúdo, vai muito da ligação com as pessoas, porque às vezes a marca, ela vai muito para aquele lugar de tipo, olha como nós somos uhum. assim, nós somos assado, nanana. Só que falta uma cara, falta uma coisa para tocar, sabe? Por exemplo, eu sei que, vou dar um exemplo, a marca, sei lá, Julinho do Gás é descontraída, é divertida, é brincalhona, porque posta muito meme, porque posta piada, mas quem é essa pessoa? Como é que ela é, sabe? Como é que eu olho, como é que ela é? Eu acho que o povo que tá na internet, a galera que tá na internet, quer olhar pro influenciador e se identificar. Então, hoje a gente está muito nessa cultura da identificação, de você olhar para o influenciador e falar assim, nossa, eu faria idêntico a ele. Nossa, eu sou muito assim. Não, não, não. Então, eu vejo que as marcas procuram influenciadores que têm a cara do produto delas para dar cara ao produto delas, sabe? De, olha, se você é descontraído e tal e gosta de beber esse refrigerante, sabe quem também gosta? O Joãozinho. E olha, o Joãozinho produz esse conteúdo aqui que você se identifica super. Automaticamente, essa marca é para mim.
É,
então, eu acho que o influenciador, ele tem esse papel, além de um papel político, ele tem esse papel de dar cara a algo que a galera ainda não viu, ou que a galera ainda não sabe como é.
Inclusive, você fez a sua primeira publi aí no Tá Mutado, né?
Fiz.
Fiquei tão feliz por você.
Eu ainda tô em catarse, assim. É, fico muito feliz em falar que, como é a primeira e foi uma empresa grande, eu fiz uma ação com a Tim. Eu fui quatro uhum. dias no Rock in Rio e eu gravei o meu podcast diretamente do Rock in Rio, com
que
convidados
maneiro.
Assim, incríveis. E ver uma marca do tamanho da Tim, que é uma marca grande, olhando para um podcast pequeno, né? E confiando nisso. E ouvir depois os comentários da galera, de tipo, cara, a gente chamou porque a gente gosta muito, a gente ouve, a gente curte. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo, sabe? E aí, na mesma semana, o Tá Mutado chega na 18ª posição dos podcasts mais ouvidos. E aí eu falei, meu
que
Deus.
Que legal!
Porque a gente já tinha... O Tá Mutado, ele já tinha ficado entre os 50.
Uhum.
Mas nunca entre os 20. E aí, assim, episódios já ficaram entre os 20. Entre os 20. Por exemplo, o episódio com Chico Felice sobre a carreira dele e a Mulher da Casa Abandonada
uhum.
já ficou entre os 20. Só que o podcast no todo, ficar entre os 20, pra mim, nossa, eu não sabia o que fazer. Eu olhava e ficava admirando, assim. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Sabe? Mas foi essa ação, foi uma ação maravilhosa. É, os episódios estão saindo ainda, gravados diretamente de lá. É o que já dá o start pro Tá Mutado em Vídeo. E a aceitação tá sendo incrível, a galera tá super gostando. E eu acho que é um início, agora eu classifico esse momento como o início de uma mudança. Seja uma mudança de locais, seja uma mudança de posicionamentos, mas nunca uma mudança do que é o Tá Mutado.
Você que faz tudo.
Eu gravo, eu tenho um editor hoje, que é o Anderson, inclusive beijo, beleza. Anderson, que é o meu braço direito, assim. O Anderson, ele não é meu braço direito, meu braço, minha perna, ele é meu corpo direito, assim. É, o Anderson, ele é coordenador de edição na Play 9 e ele dirige cena, ele faz edição. Então, por exemplo, na Tim, ele tava me dirigindo, assim, olha pra cá, faz assim. Então, assim, ele entrega um primor absurdo. Eu sou suspeito pra falar do Anderson. É, então, eu tenho um editor hoje, mas fora isso, eu que faço. Então, eu corro atrás do convidado, crio o roteiro pro tema, faço as artes, publico toda a comunicação, inclusive... Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Uma pessoa mandou uma mensagem assim: oi, vocês podem me ajudar? Eu falei assim: oi, boa tarde, posso? Ela: ai, obrigado, manda um beijo pro Fábio. Eu falei, mas é ele que tá falando. Eu não tenho uma equipe, não, gente. Sou eu falando com você. Eu falei, sou eu aqui falando com você. Ai, que bom, que fofo, não é? Mas aí é só eu e o Anderson, por enquanto. Eu ainda tenho essa vontade de ter pelo menos um roteirista. Ou alguém para poder fazer as artes, ou um roteirista, um designer já ia me ajudar muito.
Entendo, porque aqui também eu faço tudo sozinha, assim.
Você então, que edita, você que faz roteiro.
Tudo, tudo, tudo.
Lívia!
E eu ainda faço dona de casa, mãe.
Pois é, não, foi o que eu falei lá no início. Eu ainda tenho o trabalho extra. Extra não, né? O trabalho principal. E aí o que a gente faz é o extra disso tudo, né?
Olha, e é muito interessante a gente falar sobre isso de extra, porque você é uma pessoa que você chegou e você falou, ah, eu já tenho um editor. Nossa, porque isso já tira um peso.
Uhum.
Porque muita gente que vem aqui no Criador e Criatura fala da dificuldade que tem de fazer tudo, porque é muita coisa.
Muita coisa.
Porque, assim, até a gente chegar no ponto de conseguir fazer uma publi, da gente conseguir chegar nas marcas, chegar nas agências, é uma batalha.
Não, é muito intenso. Foi até uma coisa que eu falei numa entrevista na Mix. Eu falei, é sanidade e insanidade na balança, sabe? É, tem momentos de sanidade ali, de tranquilidade, de ufa. E tem momentos de insanidade, de tipo, vamos lá. Já teve semanas que eu gravei episódio todo dia. De segunda a sexta, gravando episódio pro Tamutá.
Nossa!
Porque eu precisava abrir uma frente muito grande. Eu tenho essa vantagem do Tamutado. Eu acho que até o Criador e Criatura também é assim, de ser muito atemporal.
Sim.
Você pode ouvir ele hoje como você pode ouvir ele daqui a 2 meses. Ele é muito atemporal. Então, Sim. eu falei, eu preciso abrir essa frente, porque eu sabia que na outra semana eu não ia ter tempo pra nada. Então, todo dia eu gravava, e com convidados diferentes. Então, assim, num dia eu tava falando sobre meme, no dia seguinte eu tava falando sobre cultura, no dia seguinte eu tava falando sobre saúde. Então, assim, a cabeça tinha que ir pra vários lugares em pouco tempo.
Sim. E vem cá, e você ainda tem um videocast.
Tenho.
Como que você consegue dar conta? Me conta desse videocast.
Então, a parte boa do videocast é que eu tô lá apresentando. Eu coordeno as entregas criativas, as entregas de roteiro. Então, eu faço aprovação de roteiro, faço aprovação do conteúdo final, faço aprovação das artes, faço essa aprovação ali interna. Só que o meu papel no videocast, o conteúdo do videocast, sou eu apresentando. Então, querendo ou não, eu tenho ainda a sorte de ter o Bruninho, que divide comigo essa coordenação, que é incrível. A Rai, que edita. A Beia, que faz a produção. Então, tem a equipe da Play 9, que não é minha equipe, é da Play 9, que tá ali fazendo essa produção do videocast para ele acontecer, para vir o convidado, etc. e tal. Então, meu papel ali, junto com a Mari, é apresentar. E aí, terminei de apresentar, aí vamos pra parte 2, que é aprovar. E sobe isso, vai isso, não vai, corta aqui, não corta aqui, vai pra lá, deixa eu ler isso aqui, tá ótimo.
Decupagem, tudo.
Decupagem, exatamente. Aí entra o Fábio funcionário. Se bem que quando eu tô apresentando, eu também me vejo como um funcionário. Mas vem o Fábio 100% funcionário. Deixa eu fazer o meu trabalho aqui. Não que eu não esteja fazendo o meu trabalho no videocast, mas eu deixo fazer o meu trabalho aqui enquanto funcionário. E no videocast eu gosto de dizer que é o momento onde eu sou o Fábio comunicador. Aí a chavinha vira. A chavinha vira completamente. É a hora de comunicar e entrevistar, que é uma coisa que eu amo.
Nesse videocast, você que teve essa ideia ou foi uma ideia que apareceu na Play 9 e chamaram?
Você sabe que eu acho que eu nunca contei isso em nenhum outro lugar, mas foi muito engraçado, porque eu tava num projeto de Giovanna Eubank, do videocast até da Giovanna Eubank, e aí um dia eu fui fazer uma visita no estúdio, onde ia acontecer as gravações do videocast da Giovanna.
Um Rod?
Oi?
Um Rod?
Então, o Rod eu encontrei... Tem pouco tempo que eu encontrei o Rod, mas o Rod não tava. O Rod não tava.
Eu conheço o Rod.
O Rod é um fofo. Pra quem não sabe, a gente tá falando do Rod Pocket. Procura no Instagram, no Twitter, ele é um fofo. Aí eu fui fazer a visita técnica lá, e aí eu brinquei falando assim, já me sinto pronto. Mas sabe quando você brinca com algo que você quer muito?
Sei.
Que você joga pro você só pro joga, universo. Você só externaliza, exatamente. E eu já tinha o meu podcast, já criava o meu conteúdo, então eu acredito que já tinha um olhar de que daria uma bossa, sabe? Daria,
Sei.
Seria algo legal. E aí eu lembro que na reunião... Me chamaram para uma reunião para falar sobre o canal da Play 9. Vamos falar, porque a Play 9 vai lançar um canal, quando completar 3 anos vai lançar um canal. Falei, poxa, legal, vou participar da reunião e tal. Entro na reunião, está o meu chefe e a minha outra chefe. Eu falei, vou ser demitido, né? Acabou aqui para mim, é isso, um beijo, tchau. E aí eu entrei e aí começaram a falar, a gente vai lançar um canal... E nesse canal vai ter isso, isso e aquilo, e vai ter um videocast. E aí, no primeiro momento, eu falei assim, ah, vou pedir para coordenar esse videocast, beleza. Aí eu falei, então, a gente precisa de mais uma pessoa para apresentar, porque a primeira a gente já tem que é você. E aí eu fiquei...
Olha só!
Não, eu fiz tipo, ah, claro, hahaha. E fui seguir a vida.
Seguir a vida.
Achando que era uma grande brincadeira. Na outra reunião, eu levei uma lista com vários nomes de pessoas conhecidas e desconhecidas que poderiam apresentar. E falei, olha, essa pessoa aqui dá um super match com essa pessoa, que não sei o quê. E eles ficaram olhando com uma cara tipo, por que você tá trazendo dois nomes? Por que você tá trazendo casal, se a gente só precisa de uma pessoa? Sabe, eles me olhavam com uma cara assim. Aí eu falei, tá certo, gente. Então, a gente só precisa de mais uma pessoa, porque é você. Aí eu falei, gente, é sério isso? É sério? Aí eu, nossa, eu fiquei muito feliz.
Você já tinha o Tá Mutado?
Eu já tinha o Tá Mutado.
Ah,
eu já tinha o Tá Mutado. Eu já tinha o Tá Mutado. Eu já criava conteúdo. Eu já tava com o Tá Mutado já há um ano. Então, já era uma coisa que eu entendi que já tava sendo visto. Só que é muito incrível esse negócio de agência, né? Eles estão vendo, mas você não sabe. Você nunca... Eles estão vendo. E aí, quando veio esse convite, eu falei, gente, óbvio que eu aceito. E aí, pra começar bem ali, pra quebrar o gelo, já Felipe Neto. Tum. Já bota pra entrevistar.
Ai, nossa!
Primeira entrevista em videocast do Felipe Neto.
Menino.
Primeira entrevista do Felipe Neto.
Nossa, eu senti... Quando você falou Felipe Neto, meu coração, tum, caraca! E eu senti por você!
Eu vou te ser muito sincero, eu falo isso pra todo mundo. Até o momento em que o Felipe Neto chegou na porta do estúdio, eu achava que a gravação ia cair. Que ele ia falar, não, eu não quero mais não. E o pessoal, não, é brincadeira, gente, vamos embora. Sabe, eu tava achando que era isso. Quando ele sentou na minha frente, e na frente da Mari, e o JP, que também que é meu chefe, né, os dois são meus chefes, sentado do outro lado, eu olhando, pra quem quiser assistir, tá no YouTube, e tá dividido em duas partes. A primeira parte, eu tô praticamente um robô. Eu tô um robô, eu travei, eu não conseguia, eu travei. E o pessoal que assiste fala, não, tá super natural. Eu falo, gente, eu não consigo ver essa naturalidade. Já na segunda parte, que eu tô mais soltinho, aí, minha filha, flui.
Você já tinha visto o Felipe?
Já, eu já tinha visto o Felipe, eu já tinha cumprimentado o Felipe, mas eu nunca tinha perguntado pro Felipe como ele tá lidando com a chegada dos 40 anos dele.
Nossa!
Entendeu?
Caramba.
E esse é o momento, inclusive essa parte do videocast, que é a parte que é o ápice, assim, que a galera pira nessa parte, porque o Felipe nunca falou sobre a idade dele. E aí, no momento ali de impulso, eu falei, ah, quer saber? Aí eu falei, vou perguntar.
Vamos nessa,
eu vou perguntar. E aí eu perguntei e a reação dele é maravilhosa. Quem quiser saber, vai lá assistir, que eu não vou contar.
Muito legal.
É maravilhosa.
Muito legal que não tem essas perguntas pré-estabelecidas,
não,
né?
Não. Eu gosto muito de... Não vou negar. Eu gosto muito de ter um roteiro que me dê um norte. Então, assim, eu preciso saber... óbvio que eu faço um estudo sobre o convidado. Quando eu sabia que ia vir o JP e o Felipe. Além do roteiro dizendo a história, eu fui pesquisar a história. Eu queria saber, eu queria entender, eu queria saber onde começou, como começou, onde vocês se conheceram, o que vocês sabem. Eu fui pesquisar isso. Aí eu me alimentei disso, dessa munição de informação, e em paralelo eu tinha ali um doczinho com algumas informações em bullets, assim, sabe? Datas, ou nomes, ou e tal. Mas nunca um roteiro tipo, pergunte isso. Não, é livre. Tanto que... No final, que é uma parte muito emocionante, que eu faço uma pergunta de qual momento mudou a vida deles, e aí é um momento que todo mundo chora, que eu não sei como eu não chorei, porque eu segurei, que eu soube segurar um choro como eu acho que nunca mais vou segurar na vida. É engraçado que o Anderson, que é o editor do Tá Mutado, ele trabalha na Play 9 e ele tava nos bastidores acompanhando, né? E aí, na hora que eu fiz a pergunta, ele me disse que falou pro rapaz que tava operando a câmera, o Fábio vai chorar. E aí, porque ele já me conhece muito bem. E aí eu segurei o choro, segurei e consegui concluir, assim. E aí a gente encerra o episódio de uma forma linda, mostrando o que é, de fato, a Play 9, esse ambiente Play 9. E o que é... E assim, você tira todas o que você construiu de Felipe naquele papo, assim. Eu fui uma das pessoas que desconstruí praticamente tudo, assim. de Felipe.
Isso é muito legal.
É muito, muito interessante de... eu sei, por exemplo, eu sei que ele é meu chefe, mas ali naquele momento ele era o meu entrevistado.
Uhum.
Sabe?
Faz total diferença.
Você sente uma diferença, sabe?
Humaniza, né, a
pessoa. Humaniza muito. Então, assim, ver o Felipe emocionado falando sobre a carreira dele, cara, um cara que tá na internet há anos e que, tipo, tem o tamanho que tem, se emocionar falando da carreira dele pra uma pessoa como eu, que tem 7 anos de publicidade, é louco, sabe? Eu acho que naquele momento a minha ficha entra no processo de queda de, tipo, cara, eu sou um comunicador. Sabe?
Poxa, você é muito comunicador.
Não, hoje eu assumo de boa, sou, gente.
Com certeza. Como é que você chegou no formato de entrevista da forma que você faz?
Nossa, isso é muito, muito, muito interessante, porque no início eu criava ali as perguntas e, tipo, vou fazer essas perguntas, e aí eu desenhava de uma forma onde tinha um início, um meio e um fim.
Sim.
Então, hoje, ele mudou algumas coisas, mas eu determinei que o fim do meu podcast é o microfone aberto, que é um quadro onde a pessoa deixa uma dica. Então, a conversa, ela se inicia a partir de um tema pilar ali, né? Eu vou falar sobre cinema, eu vou falar sobre, por exemplo, o episódio que saiu sobre o Emmy. Eu vou falar sobre o Emmy, e dentro das categorias do Emmy, a gente vai discorrer sobre, e é aí que o papo acontece. Então, Entendi. Eu tenho um carro-chefe, que é um tema. Eu tenho algumas alegorias que me dão o topo ali, a superfície. E o que vem abaixo é conversa. É conversa, é conversa. E quando você percebe, eu acho que você, como comunicadora, você sabe aquele momento que, tipo, acho que o papo deu. Acho que chegamos aqui, não, sabe? Eu não consigo tirar mais nada dessa pessoa. Ou essa pessoa não quer também mais entrar em mais detalhes. Acho que o papo deu. E aí, nesse momento que você sente isso, aí eu já entro com o microfone aberto. Que é até pro ouvinte, ele já sabe que tá chegando no final.
Legal isso.
Você cria uma linha narrativa na cabeça ali do ouvinte, que quando você vai caminhando pra esse lugar, ele fala, opa, tá terminando. Tem muito ouvinte que me manda mensagem falando, quando você fala, então, eu já pauso e deixo pro dia seguinte. Porque eu já sei que você vai falar, então, estamos chegando no final, já sabe.
É muito interessante você falar dessa questão da narrativa. Eu já entrevistei aqui o menino que faz o Treta, que, né, tem um blog muito antigo, ele agora tem um podcast também, e ele fala sobre essas questões de como que você faz o seu podcast, a forma que você, da narrativa que você faz, se é microfone aberto, se é com descrição do que está acontecendo, se não é descrição do que está acontecendo. Você acha que você, como podcaster, né? Você sente que está havendo mudanças nesse nosso ramo de podcast, assim, das pessoas estarem tentando novas formas de produzir podcast?
Sim. Acho que sim. Eu acho que... Eu não sei se é algo novo. Eu acho que a galera está descobrindo agora. Então, né, eu acho que, por exemplo, até usar o exemplo do Chico com a Mulher na Casa Abandonada, que fez um podcast onde ele narra. É um podcast inteiramente narrado, até Projeto Quirino, até o próprio Modus Operandi, que é um podcast todo narrado ali, onde você conta uma história, um caso e tal. E isso já existia, né? O pessoal, o Modus já existe há muito tempo, os outros projetos já existem há muito tempo, só que a galera está descobrindo agora. Então a galera tem na cabeça aquilo do podcast é uma grande entrevista. Ah, eu vou ouvir uma grande entrevista. Só que às vezes o podcast ele pode ser uma história narrada. Por exemplo, a Déia Freitas contando história. Ela sozinha ali, sentada e contando história. E funciona super bem, sabe? Então, o podcast tem muito isso. Ele tem vários caminhos que podem ser seguidos. Agora até com o videocast também. Vários caminhos para serem seguidos. E acho que a galera tá descobrindo esses caminhos agora. E eu acho mega válido quando aparece um caminho novo, ou uma forma nova de contar uma história, ou uma forma de você usar a plataforma a seu favor e a favor do ouvinte. Então, esse processo de você, primeiro, quando você tá gravando, você fala, será que meu ouvinte vai gostar de ouvir isso? E se a resposta for sim, segue. Sabe? É o que eu faço hoje. Toda vez que eu tô gravando, e eu termino e falo, cara, a galera vai amar isso aqui. Porque eu gosto, assim, além de mim, né? Eu acho que o processo de amar o que eu tô fazendo parte do momento em que eu convido a pessoa, em que eu escrevo o roteiro. Ali eu já tô amando. Sabe? Eu tô amando, já tô, tipo, eu já sei que quando tiver pronto eu vou ouvir, por mais que eu só ouça uma vez, eu já falei isso e a galera odeia quando eu falo isso, mas eu só ouço uma vez. E porque eu sou muito crítico. Aí depois eu vou ficar, poderia ter cortado isso, poderia ter cortado aquilo. Eu começo a criar coisas na minha cabeça. Mas desde o processo de escrita do roteiro, eu já tô amando. Então, o formato final vai chegar pra galera junto com o meu desejo de que elas gostem, sabe? E aí eu entendo quando a galera não gosta ou manda mensagem falando, ai, não gostei. Ai, por que, que você falou isso? Mas as críticas são sempre alguma coisa de opinião que eu dei sobre uma série ou filme e a galera não gosta.
Geralmente as pessoas se invocam com esse tipo de coisa mesmo.
Sim.
E me diz, como a sua relação com as outras redes sociais? Você produzia conteúdo para o Instagram também. Atualmente você ainda se considera um produtor de conteúdo ou você está mais só para podcast? Não que podcaster não seja produtor de conteúdo.
Não, total.
Mas é um pouquinho diferente, né? Porque aqui é mais como se a gente não tiver... Quer dizer, para a gente acessar o público, a gente tem que estar nas redes sociais, né? Porque não rola tanto essa troca aqui no podcast.
Sim. Eu continuo criando conteúdo ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Eu acho que a criação de conteúdo duplicou, triplicou. Porque eu, inclusive, eu acho que semana passada eu tava organizando, tipo, a agenda de publicação das coisas. Assim, vou publicar isso aqui, vou publicar isso aqui. Porque agora são dois perfis. Querendo ou não, a maioria do público que vem ouvir o Tá Mutado ou que vai assistir o Pod da Play vem das redes sociais. Vem do Facebook, vem do Twitter, vem do Instagram, vem do TikTok, vem do Kawaii, e vem do Shorts do YouTube. Então, você tem que alimentar aquilo tudo. Então, hoje eu continuo produzindo conteúdo bastante, entendendo o que a plataforma está entregando. Então hoje eu entendo que o Instagram está entregando muito em Reels, então vamos de Reels, vamos pegar um corte da ação que rolou lá na Tim, que foi toda gravada, e vamos publicar como um Reel, sem problema nenhum, e compartilha no Facebook, joga no TikTok, joga. Então assim, a criação de conteúdo em cima do podcast é essa. Já a minha criação de conteúdo própria, que é muito mais voltada a conteúdo de entretenimento e humor, é aquilo, é gravar uma frente. E aí eu vou publicando dias intercalados. Eu conheço muito influenciador que publica todos os dias. Eu admiro muito. Eu falo, nossa, eu admiro muito você. Mas eu vou intercalando. Eu até brinco que às vezes quando eu esqueço de publicar, e aí eu publico, aí eu faço um story falando, gente, criador de conteúdo relembra que é criador de conteúdo e publica um conteúdo. Eu lembrei aqui, galera, desculpa. Eu vou lá e publico. Mas eu acho que o que deixa tudo mais legal de ser feito, Lívia, é quando não existe uma cobrança em cima de você com você mesmo. Óbvio que existe uma cobrança saudável. Preciso produzir isso aqui. Quando se torna uma cobrança de, meu Deus, preciso produzir isso aqui, porque senão vão deixar de me seguir e vão me odiar e vão... Calma. Você precisa estar bem mentalmente, você precisa estar bem fisicamente para poder criar um conteúdo tranquilo, divertido e tal, que a galera vai engajar. Sabe, quando a ficha cai de que quem tá ali do teu lado consumindo seu conteúdo, compartilhando, comentando é que realmente tá ali porque gosta do que você faz e não olhou e falou assim, ah, é roxinho bonitinho. Não, a pessoa gosta do que você faz, a pessoa se identifica com o que você faz. Isso é o que vale a pena, isso é que dá aquele calor no coração, sabe?
É muito importante você falar isso, porque o que eu mais ouço aqui no podcast são pessoas falando o quanto que elas se cobram, o quanto elas sentem o burnout por causa da produção de conteúdo. Porque, assim, como você mesmo já falou, muitos produtores de conteúdo acabam virando uma marca de si mesmos. E, assim, para você ter o seu sustento, muitas vezes você precisa produzir mais e mais e mais. E a gente sabe que as redes sociais também estão aí para isso, né? Para fazer a gente trabalhar para elas.
Total.
Mas ter esse equilíbrio entre produzir e descansar, né? Porque assim, a gente faz em casa.
Sim.
A maioria das pessoas que produz conteúdo produz dentro da própria casa. Então, assim, fica aquele limite. Onde é que começa a minha casa e termina o meu trabalho?
Exatamente. Quando eu olhei e falei assim, beleza, eu vou investir nas minhas coisas. E aí eu comprei um microfone, fui comprar uma ring light, fui aprimorando ali as coisas e tal. Só que uma coisa que eu faço, por exemplo, raramente eu gravo conteúdo com meu marido em casa.
Sabe? Entendo, eu também.
É bem raro eu gravar conteúdo de vídeo, shorts, essas coisas com meu marido em casa. Ou, a não ser que seja um final de semana, por exemplo, quando eu publiquei ali o Rio, da roupa que eu usei no Rock in Rio. Era final de semana, eu tava me arrumando pra sair, eu vou produzir isso aqui. Não tem como, eu poderia fazer depois, mas não ia ser a mesma coisa. Mas são raros os momentos em que eu produzo junto com ele em casa, porque eu tento colocar, eu tento deixar muito claro que agora eu estou produzindo conteúdo, agora eu estou em casa trabalhando. Então, sim, a galera, tem muito criador de conteúdo que fala, né, sobre isso de burnout ou de depressão, até vai sair um episódio do Pode Dar Play com o Diego Cruz, que a gente toca nesse ponto de sentimentos assim, que a galera tem. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que você não é uma máquina. Você não é uma máquina. O seu conteúdo, ele vai permanecer bom, independente da forma e do ritmo, etc. Óbvio que precisa ter uma constância, só que a sua saúde mental em primeiro lugar. Eu sou desse, sim, time, minha saúde mental em primeiro lugar. Quando eu vi que minha saúde mental tá abalada com alguma coisa, eu levanto a bandeira vermelha e falo assim, peraí.
Sim.
Sabe? Porque não dá pra você entregar uma coisa de qualidade se você não tá bem com você mesmo. Entendeu? Como é que você vai... eu não consigo ligar uma câmera, por exemplo, e sorrir e brincar, etc e tal, se eu não estiver bem, sabe? Hoje, por exemplo, eu passei por uma situação super chata de manhã, que eu fui nos stories, até falei o que aconteceu e tal, só que eu falei, cara, a gente vai gravar o podcast, a gente vai falar sobre coisas super legais, vamos gravar, é um assunto sério, é um assunto bacana... É descontraído e tal. Agora, se fosse uma coisa mega séria, por exemplo, aconteceu essa coisa super séria comigo de manhã e à tarde você quer que eu ligue uma câmera e vamos lá, galerinha, vamos... Gente, não dá.
Não dá.
Sabe, não dá. Eu tenho que cuidar de mim pra poder transmitir através de mim o que eu quero, sabe? Pra galera, eu quero divertir a galera, quero descontrair a galera, mas pra isso eu preciso estar bem.
Sim. Porque, principalmente, quando a gente faz esse conteúdo, as pessoas sentem na gente. Sentem a verdade da
gente, sabe? Já, pra você ter uma noção, já eu tenho umas seguidoras que elas já conhecem as minúcias. E aí, às vezes, eu posto alguma coisa e falo, tá triste por quê? Você não tá triste, tá assim. Aí eu falo, ai, gente, tô mesmo. E aí elas já percebem. É muito incrível, assim, o que a internet cria, sabe? De pessoas que você nunca viu e que no seu comportamento ali já percebe alguma coisa. Óbvio que isso é uma máxima que quem não sabe, não sei, tá vivendo a internet errado. O que o criador de conteúdo faz na internet, querendo ou não, ele tá mostrando pra você o que ele quer que você veja.
É lógico.
Eu aprendi isso até com a Raquel Brandão, que é uma amiga minha maravilhosa. Ela falou isso, meu mundo abriu, assim. O criador de conteúdo mostra o que você quer que você veja. Ele mostra pra você o que ele quer que você veja. Então, assim, se eu estou, sei lá, com um problemão, se eu não quiser, eu não vou abrir isso pra galera e vou mostrar, sei lá, uma decoração. Não vou mostrar a minha cara, mas vou mostrar uma decoração, vou postar uma foto e tal. E vai todo mundo acreditar que tá tudo bem, tá tudo bom.
Não, você falar isso é muito importante. Porque esses dias, minha filha, ela adora um canal no YouTube de uma menina. E teve o pai dela, é um canal gringo do YouTube.
Uhum.
O pai dela pegou... Porque o melhor amigo dela mudou de estado. Aí ele pegou várias crianças e colocou pra sortear quem ia ser o novo melhor amigo dela.
Meu Deus.
E assim, eu e meu marido, a gente ficou assim, chocado, sabe? Uhum. Porque, cara, sabe, não é assim.
Não.
Aí eu tive que conversar com a minha filha. Olha, filha, ela não é a melhor criança do mundo. Ela é uma criança. Ela tem erros, ela tem acertos.
Uhum.
O que o pai dela tá fazendo com ela não é legal, sabe? Tem outras questões nesse canal, uhum, que, enfim.
Sim.
Mas é isso, sabe? As pessoas precisam entender, os consumidores de conteúdo precisam, uhum, entender... Que é, sei lá, 20% do que a gente é na vida é o que a gente vê na internet, sabe?
E assim, eu tento, é o que eu falo, tipo, eu tento ser o máximo de transparente possível ali. Então, sim, assim, vou mostrar esse negócio aqui, é assim, ai, gente, gostei, não gostei, é assim, essa. Eu vou ser transparente, porque eu não vou abrir uma câmera pra mentir. Isso eu não vou fazer, sabe? Uhum. Mentira eu não vou fazer. Agora, se eu não quiser falar sobre algo, é um direito meu.
Sim.
Sabe? Se eu não quiser mostrar algo, é um direito meu. Agora, mentir sobre algo é diferente, isso eu não vou fazer. Então, quando eu, por exemplo, estou em São Paulo, e aí eu até fiz um story falando assim, gente, vou ao show X, o que, que vocês querem ver além do que está na minha...
Como é que eu falei?
Não, eu falei assim, além do que está na minha mão, assim, além do que eu posso, sabe? Porque se, se eu falo, galera, estou indo para um show tal, e vocês começam, e a galera começa a falar, ah, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Galera, não tá ao meu alcance isso aqui. Não tá ao meu alcance. Eu vou mostrar até aqui. O que vocês querem ver daqui até aqui? Sabe? Então, é muito importante também, quando o criador de conteúdo tá criando, entender os espaços dele também. Sabe?
Sim.
Até onde a galera, tipo, você permite a galera chegar na sua vida. Aconteceu recentemente um fato de que me confundiram com outro criador de conteúdo na internet. E aí eu fui levar isso pra análise e a minha analista virou e falou assim, você é uma pessoa pública. E ela foi, ponto, ali ela matou, tipo, você é uma pessoa pública. Então, tipo, foi um erro terem me confundido com outra pessoa? Foi, porque até o meu comentário foi, galera, preto errado, porque me confundiram com outro criador de conteúdo preto.
Olha, já falaram isso aqui, viu?
Eu falei, galera, preto errado. Não que seja um problema me confundir com ele, não é isso. Agora, você pegar e falar, ah, é fulano, você não teve nem o mínimo ali de olhar e falar, será que é mesmo? Então, tipo, você tá comparando, tipo, enfim.
E é aí, chato isso.
É um pouquinho. Aí
eu
ela
toda falou, hora recebo também.
Tipo, você é uma pessoa pública, então, assim, coisas assim vão acontecer e tal. Não normalizando, mas me deixando ciente de que existem esses casos. Então, entender até onde você vai, o que, que você fala, qual o espaço que você está dando é muito importante. Para você primeiro, para você que está criando, e para a galera que te acompanha também.
Com certeza. Fábio, Oi. Eu amei nossa gravação. Eu amei, o papo fluiu, você é uma pessoa que eu realmente admiro muito. Obrigado. Eu gosto de ouvir seu podcast, eu ouço de verdade, assim, Obrigado. Sabe? Eu já venho te acompanhando há um tempo, eu acho que, nossa, você só tem o que crescer, assim. Eu fiquei feliz de verdade pela sua primeira publi.
Ah,
e que venham outras por aí.
Ai, por favor, marcas, atenção, marcas. Link na bio com Media Kit. Atenção. Tá lá na minha bio. @ eu sou Fabão, Media Kit tá lá, atualizadinho. Vamos fechar publi.
Gente, eu preciso fazer um Media Kit urgente.
Nossa, faça. Melhor coisa. Queria até mandar um beijo pra Jéssica, que fez meu Media Kit maravilhosa. Vale muito a pena. Lívia, queria agradecer muito. Dizer que admiro muito o que você faz. Admiro
Obrigada.
A forma como você faz. Não para. Cara, é o que eu sempre falo. Não para. Tipo, se é o que te faz...
Ai, vou chorar.
Bem,
não fala não.
Ai, não chora não. Sou muito chorar. Não para de fazer. Continua fazendo. Pode, às vezes, isso acontecia muito comigo, às vezes até acontece também. Às vezes bate de você olhar e falar assim, caramba, ninguém tá ouvindo, mas tem gente ouvindo sim. Eu falo, enquanto existir uma pessoa, sei lá, em algum lugar, ouvindo, continua fazendo.
Sim.
Continua fazendo. Porque pode parecer, sei lá, 45 minutos do meu dia, mas pra essa pessoa que foi conversado aqui, vale um ano.
Então, verdade.
Sabe, as palavras têm um efeito ali de... pré, durante e pós, muito importante. Então, continue.
Obrigada, Fábio. Nossa, eu te convidei aqui para ouvir sua maravilhosidade, e aí eu que fico assim, ouvindo de você isso. Que vergonha. Fala mais uma vez as suas redes sociais para o pessoal te seguir.
Vamos lá, gente. Olha, eu tô no @ eu sou Fabão, aumentativo de Fábio, e também tô no podcast Tá Mutado, toda segunda-feira ao meio-dia, em todas as plataformas digitais e no YouTube. Lá, só procurar podcast Tá Mutado. Tem lá os vídeos que a gente gravou no estúdio 5G da TIM. E toda quarta-feira, toda terça-feira, às 6 da noite, eu estou no Pod da Play. No YouTube, que é um... E nas plataformas de áudio também, mas estou lá no YouTube entrevistando influenciadores, entrevistando Felipe Neto, entrevistando Fátima Bernardes, tá lá.
Opa!
Loucura, loucura. Spoiler!
Chique, chique! Gente, é muito chique! Muito chique!
Spoiler!
Fábio, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui, viu?
Eu que agradeço.
Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Olivia Lamblé. Não deixem de seguir aqui as redes sociais do podcast... Tô no Instagram como Criador e Criatura Podcast e no Twitter como Criador Podcast, tá bom? E também me sigam nas redes sociais, @LiviaLamblé. E é isso. Um beijo e até a próxima semana.
Beijo. Tchau.